O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e o tema de hoje é bastante especial, porque diz respeito à luta das mulheres no mundo. Dia 8 de março, como vocês sabem, é o Dia Internacional da Mulher. E esse dia é em homenagem a operárias que no século XIX lutaram contra a exploração capitalista e lutaram por melhores condições de trabalho. O dia foi oficializado a partir de 1910 na antiga União Soviética por Clara Zetkin, reconhecendo a luta dessas mulheres operárias e transformando num dia internacional de luta de todas as mulheres trabalhadoras. Depois, com o tempo, vários formatos foram adotados, mas nós estamos aqui com a professora Elvira Barreto, que é uma pesquisadora do tema de gênero, para falar sobre o que o 8 de março significa nos dias atuais, quais são as mulheres que participam dessa celebração. Então, professora Elvira, muito obrigada por ter atendido a esse convite do programa FAO e Sociedade para falar sobre mulheres, sobre o Dia Internacional da Mulher e qual o significado dessa data hoje, o que nós comemoramos hoje, o que reivindicamos hoje enquanto mulheres.
Olá, Lenilda, é um prazer estar aqui e vou tentar compartilhar um pouco do movimento, né, que particularmente aqui em Alagoas a gente está vivenciando com essa frente, com Levante Feminista, toda a equipe de organização, para o mês de março, o mês de lutas das mulheres. E particularmente esse ano, o tema é muito importante, mostra o nosso amadurecimento em termos de movimento, que visa, não é um movimento identitário, é um movimento que está voltado para todas as mulheres no Ocidente e no Oriente, no Sul global, no Norte global, onde haja opressão, exploração, que é a marca, né, que desses corpos femininos que estão aí, testemunhas de uma história de superexploração. Então, o tema desse ano aqui no nosso estado é por nossos corpos e territórios, nenhuma menos. Essa abrangência tem uma relação direta, tanto aqui com a particularidade do estado, com a faixa de Gaza, que é esses territórios que vivem uma grande parte das mulheres de Maceió, que destruído pela Braskem. Essa luta, assim, estamos focando como exemplo, sabe, de resistência e de vozes que sempre estão fortes e vêm sendo fortes na história para denunciar e reivindicarmos justiça, justiça. Porque os corpos e territórios das mulheres vêm historicamente sendo punidos. Esse corpo que garante a vida, né? A vida humana. Esse corpo é punido historicamente. A Inquisição não acabou, Lua. Não acabou.
E aí a gente vê que essa Inquisição hoje, ela vem nesse formato que você falou, né? É o feminicídio, quer dizer, mulheres são mortas dentro de casa. E isso tem um significado muito doloroso, porque dentro da sua casa era onde você deveria se sentir segura. A rua já é um medo para a mulher, né? Andar numa rua escura, andar numa rua deserta, tem sequestradores, tem estupradores, andar num ônibus dá medo, tem assediadores, pelo menos em casa, onde você deveria ser segura, mas muitas vezes é onde mora o agressor. E a gente tem visto a grande quantidade de feminicídios que estão acontecendo aqui em Alagoas, que é a nossa realidade particular, né?
Pois é. Então, não é à toa que hoje uma grande parte de das mulheres aqui no mundo, mas trazendo Alagoas e Maceió, elas que assumiram suas famílias e não querem mais estar compartilhando, né, o espaço, seu espaço de moradia, exatamente por viver em situação de uma extrema vulnerabilidade. Então, realmente é vergonhoso do ponto de vista do humano, né? A gente chegar a esse ponto, que o que é civilizado aqui nesse mundo, né, do humano, nessa tribo. Se a gente se volta, inclusive, para esse ano aqui, nós temos a logo que homenageia as mulheres palestinas, né? Então, e quando a gente vê em todos esses espaços, né, as mulheres estão expostas a uma punição, a violência, a misoginia, ela tem uma origem desde os primórdios, desde as sociedades, quando se inicia, eu não vou entrar muito em detalhes, mas é importante a gente entender de onde vem esse ódio às mulheres, tem uma história, né? Quando começa a propriedade privada, começa a propriedade dos corpos das mulheres, tendo em vista garantir, não é o lucro, que ainda não era no sistema capitalista, mas a garantia da posse, o poder sobre corpos e ser proprietário, que vem a cultura patriarcal, né? Então, se a gente se volta para as mulheres da Palestina e se a gente faz uma ponte com as mulheres que estão hoje em situação de injustiça, de extrema vulnerabilidade em seus territórios destruídos pela Braskem e pelo território das mulheres que vivem em Gaza, destruído por Israel, o princípio é o mesmo. Corpos e territórios destruídos e invadidos. Vejamos que em guerra, os corpos das mulheres são utilizados como arma de guerra. A gente tem a experiência de Uganda, né? E hoje a gente já vê, por exemplo, lá em Gaza também vários dados sobre estupro, sobre mulheres que às vezes até optam ao aborto para que seus filhos e filhas não se exponham a essa situação de uma morte mais drástica, né, para não crescer. E se a gente for pensar no processo de colonização da diáspora, particularmente das mulheres africanas que passam centenas de anos aqui na região, vamos pegar o Brasil, a particularidade alagoana, quantas eram submetidas ao confinamento como animais para ser reprodutora de força de trabalho, e um trabalho não pago. Então, não faltam dados para demonstrar que na história esses corpos e territórios, eles vêm, e que as mulheres vivem nesse contexto e que não, até hoje, não vai se agravando de alguma forma, porque se a gente se volta para o capitalismo, o que significa o cuidado com o trabalho não pago e garantia de mais-valia de quem é proprietário dos meios de produção, né? Não é à toa. Então, vamos valorizar, respeitar, né? E garantir direitos para as mulheres, que garante a vida, né? A vida em sociedade, a vida humana.
Então, professora Elvira, por mais que o capitalismo tenha tentado incorporar o 8 de março como um dia de dar flores, de homenagear as suas colegas de trabalho, de homenagear as mulheres da sua família, na verdade, a gente percebe que todo o histórico dessa data é de dor e de resistência. Nós estamos falando de mulheres que resistem a uma extrema exploração, violação de direitos, e hoje, como você bem colocou, nós remetemos essa luta aqui às vítimas da Braskem, às mulheres vítimas da Braskem, e no mundo, às mulheres que são vítimas de um genocídio em Gaza.
Exatamente. E como a reunião que tivemos ontem, a última reunião e que estamos tendo frequentemente para a organização do 8 de março, né? Que é o dia emblemático, mas vai ser todo mês, né? Inclusive aqui na UFAL a gente está, né, pensando várias atividades, intervenções artísticas muito importantes, assim, que é, não, como você diz, não é?
a gente quer trazer, denunciar, trazer uma reflexão sobre como nos envergonha como tribo do humano o quadro de opressão e superexploração das mulheres no mundo, mas também a gente quer trazer a marca dessa resistência, porque apesar de tudo isso, estamos aqui, tivemos várias conquistas. Hoje, do ponto de vista do conhecimento, nós temos autoridade discursiva no âmbito acadêmico e científico de fazer uma crítica radical às raízes dessa cultura patriarcal, sexista, homofóbica, heteronormativa, que está no contexto do capitalismo, trazer essas raízes e propiciar na marca dessa resistência que traz consigo uma complexidade, uma afetividade e uma alegria que nos lembra muito nossas remanescentes que foram sequestradas da África. Que a nossa marca aqui no Brasil não é a tristeza do fado, é a alegria do samba, das mulheres que cada vez mais vem trazer uma alegria com afetividade, responsabilidade e resistência. Então vai ser, trazemos esse ano atividades artísticas e debates, mas o 8 de março, particularmente, nós estaremos convocando todas as mulheres para estarmos na Praça Deodoro. Vai ser festivo, vai ser de resistência, vai ser de alegria, de força e de representação de uma voz que quer ecoar para o mundo todo, sabe? Porque todas essas vozes vão estar juntas em cada parte do mundo. Eu tenho certeza que hoje, apesar das flores, de ser incorporado pelo mercado, pela lógica do mercado consumo, do neoliberalismo, ninguém apaga essa história de luta, como você trouxe bem, de onde veio, né? Então, é um chamamento mesmo, assim, para essa diversidade de experiências, mas que nos juntemos globalmente, sabe? Para dizer basta. Basta, e é uma oportunidade para mulheres, homens se juntarem nessa força, né, motora, para realmente entender o que é que está destruindo, né, a nossa tribo. E quando a gente traz e denuncia e pega e traz o gancho, a particularidade das mulheres, por exemplo, na destruição dos seus territórios de vivência, né, nos bairros, nós trazemos uma denúncia à destruição ambiental, né? Então, não, nosso movimento não é um movimento identitário, é um movimento global para uma outra sociabilidade. E isso a gente quer se fortalecer cada dia, isso sim.
Elvira, falando um pouco assim sobre essa trajetória que você falou, acadêmica, que lhe dá esse conteúdo para colocar essa dimensão do 8 de março. Conta um pouco a sua trajetória no grupo de pesquisa sobre gênero. Assim, bem resumido.
Aproveitar esse momento que eu estou escrevendo meu memorial.
Pois então,
pega carona.
Resume seu memorial.
Não, mas ainda... Bom, a gente... eu vim de um projeto de extensão, né, como assistente social na Vila Brejal, né, no final de 89. Aí existia aqui o Núcleo Temático Mulher e Cidadania. Então é muito importante a extensão à universidade, essa ponte, né, o FAO Sociedade. Foi lá que eu nasci como feminista, que é as mulheres da Vila Brejal, do Centro de Mulheres da Vila Brejal. Eu era, quer dizer, ainda sou marxista, mas agora eu sou feminista marxista. Mas a visão que nós tínhamos, eu particularmente, sobre o enfrentamento das injustiças e desigualdades social, ficava no âmbito de classe social. Mas as mulheres do centro, ela falava de sexualidade. Ela não tinha medo dos microfones, das reportagens que chegavam, dos protestos que a gente fazia. Bom, para resumir, eu fui para lá em dezembro de 89, com a professora Nádia Regina. E minha colega Andréa Fonseca, que também me levou lá, que eu conhecia mais. E daí eu acho que esse marco me fez abrir, do ponto de vista epistemológico, um campo que eu entendi que o nosso ativismo acadêmico e de movimento social, de busca de contribuir para uma transformação social, tinha um engajamento muito mais amplo. E quando a gente se aproxima do movimento feminista negro mais contemporaneamente, que estou em fase também de desconstrução do meu feminismo civilizatório, eurocêntrico. Então, eu fiz um pulo de um marco para o outro, que dos últimos 10 anos eu venho me reconstruindo nesse campo. Então, revitaliza, o feminismo traz isso. A gente não caduca, sabe? Então, só para resumir, eu sou assistente social vinculada à Faculdade de Serviço Social e lá a gente foi vanguarda do debate junto com a professora Cida Batista. Então, é o núcleo, é interdisciplinar, a gente chamava interdepartamental. Então, era com SEC, era invasão de terra, era não sei o que, e com as mulheres da CEAPA fazendo formação. Isso o século passado, né? E então... foi muito desafio teórico também, porque o feminismo marxista tinha Mary Castro, a Safiotti, mas é com, do ponto de vista das raízes que vai a Federici, é um marco, Caliban e a Bruxa, tanto é que a gente está começando um projeto lá no Museu Theo Brandão, que foi lançado agora essa semana, mas enfim, a história vem disso, sabe? Que a gente vai se reencantando a cada momento, apesar de muitas frustrações também. Mas as pesquisas, a gente não... O materialismo histórico dialético, a luz também, quer dizer, a luz de uma pesquisa feminista, como a Federici traz, que a gente vai ver o que é a Inquisição. Não é... A Inquisição nada mais é, 300 anos, do que domesticar mulheres campesinas que não queriam ser mão de obra livre, gente. Mas isso eu fui ter acesso a essa teoria, batalhando lá com a discussão de gênero, o debate classe, gênero, raça, sexualidade. Mas é aí a raiz, é aí que nós, que vários também teóricos marxistas, marxianos, vêm se debruçando com as mulheres pesquisadoras feministas, com uma respeitabilidade que nós lutamos muito para ter, sabe? Verdade. Particularmente aqui na UFAL. Então, em resumo, é isso que eu trago. E eu estou, enfim, tudo indica, né? O programa de pós-graduação em serviço social está com a linha de pesquisa consolidada nesse campo das opressões e exploração, né, de classe, gênero, raça e agrária. Professora Andréia Pacheco, que a gente faz uma parceria com a disciplina Estado, Racialização e Violência, que é bem interessante, assim, dar uma mexida geral nesse campo, né, do feminismo marxista. E a continuidade e o fortalecimento, porque me encanta. Eu estou, assim, aprendendo cada dia mais com essa juventude que vem do ativismo, que tem todo um know-how tecnológico, essa galera que dialoga com novas linguagens corporais, artísticas. E meu doutorado, aí eu digo, eu fui fazer na área de jornalismo lá, né, em Barcelona, né, e também me mexeu assim. Então é essa síntese que eu trago. Mas, assim, cada dia eu acho que eu estou começando, sabe?
E é bom ter esse entusiasmo do começo, né?
Às vezes a gente... É pesado, às vezes é pesado, claro. Mas como essa base foi bem movimentada e vem das mulheres líderes da comunidade. Eu acho que esse meu princípio foi... Eu fui muito privilegiada por isso. Por isso que a extensão... Na minha trajetória acadêmica é bem cara. Hoje eu trabalho com as mulheres do Village Campestre, o coletivo Inaê Mulher, ligado ao GUESB, que é presidido por Mãe Neide, né, de matriz africana, de religião de matriz africana, na qual eu também estou inserida, né? E realmente é tempo muito rico para que a gente se fortaleça, porque nossos corpos e territórios punidos e invadidos cotidianamente, e também com nossos individualmente, mas coletivamente, nossas companheiras mulheres desse mundo, nós precisamos cada vez mais se alimentar, como a gente está vendo aqui nessa força que está se constituindo, que é a gente celebrar o mês de março de 2024 como a resistência da complexidade de um contexto nacional e internacional que a gente está se deparando, com o avanço do ultraneoliberalismo, fascismo, com recursos bárbaros, né? Então, acho que as vozes das mulheres têm um peso importantíssimo, significativo para a história da humanidade, contemporaneamente falando, sabe?
Muito obrigada, professora Elvira, porque é um ensinamento e que a gente possa ter essa capacidade sempre de se reinventar, de ter esse entusiasmo com a praxis, né? Tanto com o conhecimento teórico quanto com o ativismo de estar como você está coordenando a comissão aí preparatória desse 8 de março. E só para vocês anotarem, 8 de março a partir de 9 horas.
Na Praça Deodoro. Todo mundo vai adorar. Mulheres, vamos juntas. Vamos lá, viu? Nenhuma a menos.
Em defesa dos nossos direitos.
Todas.
Dos nossos corpos e dos nossos territórios. Obrigada e até o próximo programa. Estejamos juntas. Até lá.